Olá, amigos da Rádio CPT, amigos do Face, do YouTube. Estamos começando mais um programa Caminhando Juntos. Depois de um período em que nós ficamos apenas com reprises, estávamos nos dedicando de força e alma, né, de corpo e alma, à nossa programação dos concílios de pastores. Portanto, desde o final de julho, desde a última terça-feira de julho, eu não tive mais a oportunidade de apresentar um programa aqui ao vivo, no nosso horário das terças-feiras, a partir das 9 horas e 30 minutos. E hoje, pela graça de Deus, está sendo possível estar aqui com vocês e nós vamos conversar sobre o tema Juntos no Louvor. Estamos no último final de semana de setembro, nesse mês a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, celebrou o primeiro centenário do Hinário Luterano em língua portuguesa. Tivemos um culto maravilhoso, também uma live maravilhosa no último domingo, tudo organizado pela nossa comissão de culto e também pela Diretoria Nacional e o Departamento de Comunicação, IELBCOM. E agora nós queremos conversar um pouco no programa de hoje sobre esse tema, Juntos no Louvor. Nós vamos iniciar o nosso programa com um dos hinos, que aqui no Hinário Luterano é o 189, Hinário Luterano, hino 189, mas ele é gravado pelo grupo Símbolos, Exultantes Te Adoramos. No CD do grupo Símbolos, ele está na faixa número 1. Vamos louvar a Deus com este hino, Exultantes Te Adoramos.
Exultantes Te Adoramos, Deus da Glória, Deus do Amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipar as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam esplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes, celebremos, sem triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos
você está ouvindo Caminhando Juntos.
Nós queremos expressar a nossa alegria por poder contar com a sua companhia, com a sua participação no nosso programa Caminhando Juntos, aqui na Rádio CPT, também no canal da Rádio CPT no YouTube, na página do CPT no Facebook. Nós queremos incentivar que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, para que nós possamos nos comunicar e levar essa mensagem do amor de Deus para mais pessoas. O texto que nós escolhemos, texto bíblico, para fundamentar a nossa reflexão nesse dia, é o Salmo número 150, o último dos Salmos, no livro de Salmos, onde lemos assim: Louvem a Deus o Senhor, esse é o título, e o Salmo diz assim: Aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto, com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Destaco o último versículo. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Interessante que aqui todos estão sendo convidados, todos estão sendo convocados para louvar o Senhor. E esse salmo, ele mostra que Deus quer ser louvado de todas as formas, de todas as maneiras. Não existe apenas um estilo, não existe apenas uma forma, apenas uma maneira de louvar o Senhor. Existem muitas formas, muitos estilos, muitas maneiras de louvar e adorar o Senhor. E uma reflexão que eu já procurei compartilhar na live de domingo, mas lá eu tinha pouco espaço, né? Hoje quero ampliar um pouco essa reflexão. Exatamente essa maravilha que nós encontramos nas Escrituras, né, que Deus se revela como sendo um Deus de amor, de graça e misericórdia para as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares. E Ele, ao mesmo tempo em que Ele quer cuidar, amparar e salvar a todos, Ele está sempre esperando a gratidão, a adoração, o louvor de todos. Por exemplo, se nós olharmos antes da queda, se nós olharmos lá na criação, né, quando Deus criou Adão e Eva e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando Deus diz, enchei a terra, Ele já estava pensando nas gerações vindouras, em todas elas. E o desejo de Deus era apacentar e cuidar Adão e Eva e todos os seus descendentes lá no paraíso, na perfeição, tendo aquele contato, aquele convívio pessoal, particular, íntimo, diário, com cada ser humano, assim como ele tinha com Adão e Eva. Sabemos que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, mas Deus, no mesmo dia que eles pecaram, fez a promessa, né? Ele os visitou naquele final de tarde e fez uma promessa dizendo, apontando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja que ele fala de descendência e descendente. De novo, Deus mostrando que os planos continuariam para gerações vindouras. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, mostrando que o descendente da mulher derrotaria Satanás, derrotaria o maligno Satanás. Né? Isso nós sabemos que aconteceu na cruz do Calvário. Então nós podemos perceber que ali, de novo, Deus revela e mostra para nós que os planos dele continuavam, né, para Adão e Eva e para todos os seus descendentes, né, para toda a humanidade, para todas as pessoas que viessem nascer na face da terra. Aí quando a gente vai olhando no Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, quando Deus deu os mandamentos em Êxodo 20, ele diz assim, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Novamente Deus falando, né, de gerações, de descendência, Deus procurando mostrar as consequências ruins, né, nos pais, nos filhos, nos netos e bisnetos, quando não se observa a sua vontade, quando desobedece a santa vontade de Deus, mas Deus mostrando o seu grande propósito, a sua misericórdia, né? Até mil gerações, né? Querendo ser o pastor, querendo ser o Deus, querendo ser o guia, o mantenedor, o salvador de até mil gerações daqueles que observam a sua lei, observam a sua vontade e procuram viver de acordo com a sua vontade. Então, Deus se mostra sempre o Deus das gerações, o Deus de todos os povos, de todas as épocas, em todos os lugares, né? O grande líder do Antigo Testamento, Moisés, no Salmo 90, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia, ele começa o salmo dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É. Então, Moisés dizendo: olha, Senhor, o Senhor tem cuidado cada uma das gerações, né? Cada pessoa na sua época, no seu tempo, né? Ou todas as pessoas em seu tempo, em sua época, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido o refúgio, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E se nós partirmos para o Novo Testamento, então nós vamos ver, por exemplo, a continuidade das genealogias que já tinha no Antigo Testamento. Nós vemos os evangelhos, né, alguns evangelhos começando com uma genealogia que vem desde o princípio até Jesus, a outra começa lá mais adiante, mas nós vemos as genealogias, né. No primeiro momento parece uma coisa meio maçante a gente ler uma genealogia, né, uma sequência de nomes, né, mas a gente percebe nas genealogias o evangelho por excelência, né. Porque nós vemos o Deus que fez a promessa para Adão e Eva agindo geração após geração, cumprindo a sua promessa, conduzindo a história para que viesse o Messias prometido. Então, as genealogias mostram também um Deus que, conforme disse Moisés no Salmo número 90, é um Deus que era o refúgio de geração em geração, que cuida geração após geração, né? E nós ouvimos o apóstolo Pedro, naquele bonito discurso lá no dia de Pentecostes, né? Dizendo: pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos. E ele continua dizendo: e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E mais adiante nós vemos em Atos 16, 31, quando os apóstolos são presos, né, e acontece aquele milagre lá do terremoto, né, e o carcereiro, então, tem todo aquele episódio do carcereiro, e ele ouve as palavras dos apóstolos: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, né, tu e tua casa. Em tudo isso a gente vê, então, esse Deus que criou o mundo para ter o ser humano com ele. O ser humano peca, ele promete enviar o Salvador, ele envia o Salvador, né, para morrer em lugar de toda a humanidade. Jesus Cristo morreu em lugar de todas as pessoas. Ele substituiu todas as pessoas, desde a primeira à última que existir na face da Terra, né? E isso porque Deus ama, porque Deus é amor, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso e quer ter cada ser humano com ele. E a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Só não terá essa salvação quem a rejeitar. Quem rejeitar a graça de Deus. Quem crer será salvo, né? Então, essa é a grande realidade, né? Nosso Deus, conforme diz no Antigo Testamento, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós temos três gerações. A gente poderia acrescentar José, né? O Deus de José, que estava no Egito. E os filhos dele, Efraim e Manassés, né? Então, é o Deus das gerações de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Efraim, de Manassés, e assim, geração após geração. É o Deus que cuida, é movido pelo seu amor, que ampara, que salva todas as gerações. E são essas pessoas, né, junto com toda a sua criação, que são convocadas, que são convidadas a louvar a Deus, né, de enaltecer, de glorificar o nome deste Deus. E aí, é muito bonito a gente entender isso e compreender que em cada tempo, em cada época, Deus, em sua misericórdia, também concede dons a pessoas para compor hinos, para escrever textos, poemas, poesias, né, que são utilizados para glorificar o nome de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos os Salmos. Nós temos o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90. Nós temos o Salmo 23, que é o de Davi. Davi foi um grande escritor, mas nós temos outros que escreveram, né? Os filhos de Asaf, de Coré, ou de Corá. Várias pessoas que receberam dons de Deus para compor hinos, para escrever salmos, poesias, que são utilizadas para glorificar a Deus, né? E a gente percebe que essas pessoas, no seu tempo, escreveram, compuseram hinos, salmos, que levaram todos os filhos de Deus a glorificar, a utilizar esses textos para glorificar o nome de Deus. E se nós observarmos ao longo da história, isso ficou muito evidente na nossa live de domingo, né? Quando foi feita uma live sobre o centenário do hinário luterano, foi mostrado, assim, evidentemente, de forma resumida, porque se fosse mostrar a história de todos os mais de 500 hinos aqui, nós levaríamos, faríamos uma live aí, talvez de um mês, né? Ou mais, né? Mas foram feitos alguns destaques sobre alguns hinos, sobre as diferentes épocas em que foram escritos os 573 hinos do hinário luterano, né? Então, uma coisa que ficou muito bonita, evidenciada, né? O hinário luterano, ele é formado por hinos aí de vários séculos, de autores de diferentes culturas, né? Até do Japão, da Inglaterra, né? Dos Estados Unidos, do Brasil. Outra coisa interessante que é preciso destacar, nem todos os autores de hinos do hinário luterano são luteranos, né? Foi mostrado o grande maestro Faustino, ele até fez o uso da palavra. Faustino, temos vários hinos no hinário luterano que são do Faustino, né? José Wilson Faustino, né? E ele, se não me falha a memória, é presbiteriano. Nós temos alguns hinos aqui no hinário luterano que são de, inclusive alguns que na origem formaram a igreja metodista, né? Então são hinos assim, que foram coletados, né, e foram colocados no hinário luterano, hinos de autores de diferentes épocas, de diferentes regiões, e inclusive de diferentes denominações cristãs. E estão todos esses hinos aqui no hinário luterano, que é uma preciosidade, como eu já disse no culto sobre o centenário do hinário luterano, é uma preciosidade isso aqui. Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão dessa preciosidade, porque é de uma riqueza histórica, cultural, teológica, doutrinária, tão grande que nós precisamos, com toda certeza, cantar esses hinos, meditar sobre o conteúdo desses hinos, né? E, além disso, no hinário luterano nós temos orações, nós temos a Confissão de Augsburgo, nós temos o Catecismo, enfim, muitos documentos, as liturgias. Enfim, é um patrimônio histórico que mostra essa ação de Deus ao longo das gerações, sendo um Deus de graça, de amor, de misericórdia, cuidando, salvando as pessoas pela fé em Cristo Jesus e concedendo dons para que as pessoas escrevessem, compusessem, né, essas preciosidades que são os mais de 570 hinos que nós temos aqui no hinário luterano. Mas é muito importante também, queridos irmãos, a gente ter a clareza que o mesmo Deus que agiu, né, desde o Jardim do Éden até ao último hino que foi escrito nesse hinário, concedendo dons, é o Deus que continua agindo hoje, né? E nós não podemos ter essa visão de que só o que Deus fez no passado tem importância, e dar menos valor àquilo que Deus faz hoje e àquilo que Deus vai fazer no futuro. Por isso, assim, nós como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos que reconhecer que Deus tem dado dons extraordinários para pessoas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Pessoas que escreveram, eu não vou citar nomes para não ser injusto. Eu não quero ser injusto. Eu não vou citar nomes por isso. Mas, assim, basta vocês pegarem esse hinário, todos os povos o louvem, vocês vão perceber que ele tem 118 hinos, e vocês vão perceber uma lista enorme de autores, né? Vocês vão ver quantas pessoas, muitas jovens, né, pastores, leigos, homens e mulheres, algumas mulheres também escreveram hinos maravilhosos, né, que estão aqui neste cancioneiro Louvai ao Senhor. São hinos com os quais, com certeza, podemos glorificar o nome do Senhor e podemos ser edificados, né? Assim como também podemos fazer com o hinário luterano, de glorificar o Senhor e sermos edificados. Porque os hinos, eles são também uma proclamação, né? São testemunho da nossa fé. Então, assim, nós precisamos, sim, glorificar a Deus com esses hinos e agradecer a Deus por esses autores, né? E são tão importantes quanto são aqueles do hinário luterano. Nós temos também o nosso hinário Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse aqui tem alguns hinos repetidos do hinário luterano, de outros, mas aqui nós temos 213 ou 216 hinos, para ser mais preciso, 216 hinos aqui no Louvai ao Senhor, né? Igualmente importante, né? Para o louvor do nome do nosso Deus e para a edificação do povo de Deus. Esse hinário é bastante utilizado nas missões, porque é mais prático, né? Para o missionário levar na sacola 20, 30 hinários para realizar um culto, um estudo bíblico, um evento missionário. E nós temos também aqui no Brasil, e precisamos dar glórias a Deus por isso, o Celebrai, que é o hinário mais voltado para a juventude, né, para os jovens, com hinos e canções contemporâneos, né, mais adaptado para os instrumentos que os jovens mais gostam, que são um violão, uma guitarra, uma bateria, mas que também podem, com toda certeza, esses hinos podem ser utilizados nos cultos, nos eventos da igreja, também são hinos igualmente úteis para a edificação do povo de Deus, para a honra e glória do nome de Deus. E é preciso destacar também, queridos irmãos, que a igreja ela tem um tesouro de musical, né, de hinos e de músicas, nas congregações. Quantos CDs, por exemplo, a gente vai tocar ainda hoje uma música do grupo Viver, lá da cidade de Cacoal. O grupo tem 2, 3 ou 4 CDs com hinos maravilhosos. Quantos CDs foram gravados em Erechim, eu sei que em Joinville, no interior do Espírito Santo, em Rondônia, na capital, enfim, muitos CDs com músicas, com composições de membros da IELB, né? Lembro também, por exemplo, as músicas temas dos congressos, né? Os congressos de jovens, o último congresso de jovens, por exemplo, Incondicional. Que hino maravilhoso, né? Que foi feito a partir da temática do nosso congresso, do último congresso, congressão da GELB. Lembro, por exemplo, aquele hino maravilhoso, né, que foi composto num concurso pelas celebrações dos 500 anos da Reforma Luterana. Meu Senhor, Tu me deste. Um hino que já está sendo cantado em toda a IELB, né, e que está sendo cantado em vários países do mundo. Um hino composto por um irmão nosso aqui, membro da IELB, né, um luterano da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu lembro, por exemplo, que no planejamento para esse quadriênio que nós estamos vivendo, que é o primeiro quadriênio após a reforma, a comissão de planejamento desafiou, né, dois colegas, e eles compuseram dois hinos lindos, né, o Firmes, um hino para ser cantado mais assim estilo coral, estilo congregacional, e o outro, Firmes, mais voltado para o público jovem, com uma banda, né, com outros instrumentos, com uma outra roupagem. Hinos maravilhosos, Firmes, né, que estão sendo cantados aí de norte a sul, de leste a oeste, em toda a IELB, né. O que isso mostra? Isso mostra a grandiosidade desse nosso Deus e mostra que ele não é o Deus apenas do passado, o Deus dos antigos. Ele é o Deus do povo de hoje. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Ele é o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos tataranetos, né? Dos bisnetos, tataranetos. Ele é o Deus de todas as gerações. E é importante que a gente compreenda isso e que a gente saiba que todos esses hinários que nós temos, todos esses hinos, não são um fim em si mesmo, mas são um instrumento. São um instrumento para que o nome deste Deus, né, que é o nosso refúgio de geração em geração, né, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o Deus do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, meu filho, do meu neto, bisneto e tataraneto, que é o seu Deus, que é o Deus de todas as pessoas, que é o Deus que nós queremos sempre destacar na nossa temática, no nosso lema, né, Cristo para todos. É o Deus que está sempre presente, né? Que sempre cuida, que protege, que sempre oferece a salvação nos meios da graça, que é o batismo, a palavra, a santa ceia. Mas é o Deus que dá dons para as pessoas, uns para serem pastor, mestre, outro para presidir, e ele dá dons também para pessoas compor hinos, salmos, hinos e poemas, né? Enfim, obras de arte, para que por meio delas o povo, o seu povo, em todos os tempos, em todos os lugares, possam honrar e glorificar o seu santo nome. Que nós tenhamos, queridos irmãos, gratidão, né? Muita gratidão em nosso coração pelo nosso Hinário Luterano. Que nós tenhamos muita gratidão em nosso coração pelo todos os povos o louvem, pelo louvai ao Senhor, são todos hinários da igreja, pelo celebrai. Que nós tenhamos gratidão por todos os hinos avulsos que estão aí, né, produzidos, não só também por luteranos, né? A gente vê no Hinário Luterano que há pessoas de outras religiões que recebem dons do mesmo Deus e que compõem hinos maravilhosos que também pode ser usado. Lógico que a gente sempre vai cuidar da doutrina, a gente sempre vai cuidar da nossa confessionalidade, né? Mas o nosso Deus não é um Deus que age apenas no meio luterano. É um Deus que age com todos os seus filhos e filhas, e ele age inclusive com aqueles que não são seus filhos, porque ele quer que todos creiam nele um dia e sejam salvos. Mas acima de tudo, que a gente tenha gratidão a Deus, né? A Deus por ele ser o Deus, ser o refúgio de todas as gerações, por ele ter propósitos, né? O propósito de salvar todas as gerações, em que então a gente tenha a clareza para usar todos esses instrumentos, todos os hinos que estão nos nossos hinários, aqueles que estão nos CDs dos nossos corais, das nossas bandas, aqueles que são compostos aí por irmãos e irmãs do Brasil e do mundo, que a gente utiliza isso tudo de uma forma grata, né, alegre, espontânea, para expressar a nossa gratidão, a nossa alegria por termos a salvação e, acima de tudo, para enaltecermos e engrandecermos o nome do nosso Deus, o Deus que é o refúgio de todas as gerações, o Deus que em Cristo quer salvar todas as gerações e quer que todos possam ser amparados, guiados por ele aqui neste mundo e tenham a vida eterna no céu pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por tudo que nós pudemos celebrar neste mês de setembro, na comemoração do primeiro centenário do Hinário Luterano, e que nós sempre juntos, né, louvemos o nosso Deus. Ainda uma palavrinha, né, juntos, inclusive no nosso culto, nós dizemos assim: portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome. Então, o nosso louvor sempre não é um louvor individualista, né? É um louvor do povo de Deus. Inclusive, no culto a gente mostra que esse louvor vai além, inclusive, da igreja militante aqui da terra, né? É um louvor que é dado a Deus também pela igreja triunfante, né? Pelos anjos e arcanjos e por toda a companhia celeste, né? Temos o privilégio, então, de fazer parte, né, dessa história bonita da ação de Deus aqui no mundo. E junto com todos os filhos e filhas de Deus, podemos louvar a Deus, inclusive junto com aqueles que estão na igreja triunfante, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste. Que nós possamos ter essa visão ampla, bonita, né, maravilhosa, do que significa louvar a Deus. E que dentro desse contexto a gente saiba agradecer e receber sempre com gratidão os hinários que nós temos, os hinos que nós temos, porque são presentes de Deus, para que nós possamos sempre mais e melhor glorificar o seu nome. E que nós possamos, então, sempre louvar e glorificar juntos, né, nessa ideia de que nós somos o corpo de Cristo, do qual a igreja, né, do qual Cristo é a cabeça. Amém. Nós desejamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, querido irmão, querida irmã, hoje e sempre. Amém. A última canção que nós vamos deixar, começamos com uma do Hinário Luterano, né, que foi o 189 do Hinário Luterano. Agora queremos deixar uma do grupo Viver, lá da cidade de Cacoal. Eles fizeram uma bonita canção sobre o Salmo 98. É praticamente o Salmo 98 cantado. No primeiro CD do grupo Viver, faixa 14, Cantai ao Senhor. Com essa canção nós vamos nos despedindo, desejando a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo programa, na próxima terça-feira, às 9h30, se o bondoso Deus permitir. Até lá. Tchau, tchau.
Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor. salvação de nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Sim, cantai louvores ao Senhor com trombetas perante o Senhor que é rei. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele Senhor, um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor, um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Rios e mares, batam palmas ao Senhor. Oh,